Bom dia. Mais uma vez em Gênesis, capítulo 49. Gostaria de agradecer publicamente o Senhor, nosso Deus, pela sua graça, pela sua bondade. O Senhor tem sido muito bom para nós. Também aos irmãos pelo convite e a todos que têm colaborado. Principalmente com o cuidado nas orações, a boa atenção, a reverência diante da palavra de Deus. Nós ficamos muito satisfeitos por esses dias. Vamos ler aqui então, Gênesis capítulo 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Mais uma vez, esperamos a ajuda do Senhor para a compreensão da sua palavra. Judá foi promovido a líder daquela família. Uma vez que o primogênito, Rubem, ele falhou, perdeu a sua autoridade. Então Judá foi levantado pelo seu pai para guiar o povo, para liderar as guerras. Judá era a primeira tribo que acompanhava o tabernáculo. Quando o tabernáculo levantava, ela era a primeira a levantar, ela estava mais perto, foi a primeira a guerrear em Canaã. E dali veio todos os bons reis que nós conhecemos, que lutaram pelo povo de Deus. E o Senhor manifestou o seu poder, a sua autoridade através dessa tribo. E a profecia começa dizendo que eles seriam louvados pelos seus irmãos, e depois eles seriam reconhecidos pelos seus irmãos, se eles colocassem a mão sobre o pescoço dos seus inimigos. E aqui não diz que é o inimigo do povo, é o inimigo dele, só de Judá. É muito bom nós estarmos aqui. É um louvor para você, para nós ficamos muito contentes. Mas nós ficamos preocupados, irmãos, porque tem muito crente que é um bom soldado, mas é só até a guerra começar. Talvez, minha irmã, você tenha louvado os seus filhos, o seu marido, ter vindo aqui essa semana. Mas você já está preocupada olhando o relógio, porque meia-noite o conto de fadas vai acabar. E ele vai voltar a ser o que ele era. Tem sido muito bom. É um louvor. Ele tem ficado animado, ele tem sido tocado, mas você. A conferência termina, é triste para todo mundo, mas tem alguns que sentem mais, porque meia-noite ele volta a ser quem ele é. São irmãos e irmãs que a impressão que dá é que eles sempre têm uma coisa entre eles e Deus, que não deixa eles chegarem mais perto. Não é um muro, já são salvos, mas é algo que não deixa ter uma comunhão mais próxima. Nos preocupa. Aqui diz, olha, Judá, se você quiser ser reconhecido, não só louvado, reconhecido, você tem que colocar a mão sobre o pescoço do seu inimigo. Nós temos inimigos que são só nossos. Temos inimigos que são comuns a todos, o mundo, o diabo, a carne, mas tem inimigos que é só seu. E se você não colocar a mão no pescoço disso, vai ser só uma alegria ter você aqui, nada mais. Não vai ter um reconhecimento. A igreja não vai contar com você para nada. Que inimigo é esse? Cada um tem algum. Por exemplo, aqui em Gênesis 19, nós encontramos um inimigo aqui, ó, que pode ser o seu. Gênesis 19, versículo 16. Gênesis 19, 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Olha aqui, irmãos, o inimigo, a demora. Ele, porém, demorava-se. Talvez é o seu inimigo, a demora. Ló, ele acreditou na mensagem dos anjos. Ele acreditou que Sodoma seria destruída. Ló não concordava com o que eles faziam lá em Sodoma. A Bíblia fala que ele se afligia. É igual você. Você acredita na mensagem que esse mundo vai ser destruído. Você já creu. Você não concorda com os pecados do mundo. É o mesmo caso. Ele até avisou os genros para saírem com ele. Ele era um homem justo, mas aí tem isso aqui, diz que mesmo sendo tudo isso, ele ainda se demorava. É um inimigo, a demora. Os irmãos têm colocado uma expectativa sobre você já tem muito tempo. Você colocou uma expectativa sobre você, já tem tempo. Tem anos que você fez compromissos. Tem anos que aqui, nesse lugar, você fez propósitos. Mas você tem se demorado em Sodoma. Nós não sabemos o que fez Ló se demorar em Sodoma. Não sabemos, a Bíblia não fala. Talvez ele quis dar uma última olhada naquilo que ele tinha construído. Uma última apreciação, uma última vez. Talvez ele estava enchendo as sacolas, as mochilas, de coisas que ele achava que não podia queimar, que não podia ser destruído. E tudo aquilo fez com que ficasse registrado aqui, porém ele se demorava. Já pensou se tivesse escrito assim, irmãos? E quando os anjos avisaram Ló, ele saiu correndo de Sodoma com a sua família, e ninguém olhou para trás, e eles foram encontrar abrigo lá em Abrão. Não seria muito mais solene? Como seria maravilhoso se tivesse escrito isso? Foi muito triste ele ter ido para lá. Mas é mais triste saber que lá ele se demorou. Talvez é o seu inimigo, você tem que vencer. Você tem se demorado em Sodoma. Tem outro aqui em Juízes. Juízes 17. Juízes capítulo 17, versículo 8. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando-se ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que ache conveniente. Tem uma versão que diz: onde melhor me parecer. Talvez esse seja o seu inimigo, a conveniência. Isso tem atrapalhado o povo de Deus reconhecer o seu valor, porque você é um crente conveniente, quando lhe convém. Todos os bons crentes tiveram o seu deserto. Você quer servir o Senhor nos palácios. Moisés teve o seu deserto. Davi teve o seu deserto. Paulo teve o seu deserto. Ele contou para os irmãos da Galácia que ele tinha ficado 3 anos no deserto aprendendo do Senhor. E sabe, minha irmã, sabe qual que é a hora que Moisés mais correu risco? Não foi no cestim. Foi lá no palácio. crentes de conveniência. Tudo tem que dar certo para eles. Senão eles não fazem nada, senão eles não ajudam com nada. Eles nunca estão presentes, porque não lhe convém. Esse moço era filho de sacerdote, da família de sacerdote, filho de crente, da família de crente, andando no meio do povo de Deus, andando na tribo de Efraim. Mas só seria útil se lhe fosse conveniente. Tem um outro inimigo aqui em Amós. Amós capítulo 6. Amós está depois de Joel, antes de Obadias. Amós capítulo 6, versículo 1. Só a primeira parte do versículo. Ai dos que vivem sossegados em Sião. Tem uma versão que diz, os que andam à vontade. Outro inimigo, o sossego. Ai dos que vivem sossegados em Sião. Crentes sossegados. Aqui não diz, ai da igreja por causa dos sossegados. Deus tem dó de você. Tem dó da igreja, não. A igreja não vai parar por causa do seu sossego. A igreja vai ser apresentada do jeito que tem que ser. Você ajudando ou não. Deus tem dó de você, do desperdício de tempo da sua vida. Sabe o que, é que são os sossegados? Você lembra, pouco tempo atrás, daquela moça que foi lançada da ponte sem amarrar a corda nela? É por causa dos sossegados. Quantas pessoas estavam ali para amarrar a corda? Eles estavam ali para aquilo. Quantos amigos estavam ali e não falaram nada? Tinha gente filmando e não falou nada. Os sossegados, não tem compromisso. Diz que aquilo aconteceu por causa de um fenômeno, chama responsabilidade diluída. Diz que quando a gente está num grupo muito grande, a gente sempre acha que o outro vai fazer. E no fim, todo mundo pensa igual e ninguém faz. Por isso que aconteceu aquilo. Sendo atirados, o seu filho está indo para a escola, minha irmã. Está indo para a faculdade, você amarrou a corda. E aí ele já está lá e você conversa com seu marido, ele diz, não, eu achei que você estava amarrando a corda. Não, eu pensei que era você que estava amarrando. E ninguém amarrou. Os sossegados, que não se importam com as vítimas. Quem é o evangelista da sua igreja, meu irmão? Toda igreja tem que ter pelo menos um. Quem que é? Se você não sabe, é porque não é você, né? Quem está indo pregar, você está achando que o irmão está indo, e ele está achando que você está indo, e os dois não estão indo. E ninguém está amarrando as cordas nas vítimas. Isso será cobrado de nós. Quem está cuidando do povo de Deus, quem está visitando, minha irmã, você está achando que a irmã está indo, e ela está achando que você está indo. E nenhuma das duas tem ido. E o povo chora. E os lares clamam. Os sossegados em Sião. Três inimigos. Você cabe dentro de algum? Os que demoram, os convenientes e os sossegados. Precisamos ser como Caleb, da tribo de Judá. Caleb era da tribo de Judá. Ele entrou na terra e falou, essa terra é minha. Demorou 45 anos. O dia que ele voltou lá, ele disse, essa terra é minha. Eu nunca perdi essa terra. 45 anos depois, o meu coração ficou aqui. Andei no deserto, os meus pés estavam no deserto, mas os meus olhos estavam nesse monte. Eu tenho a mesma vontade daquele dia, o mesmo vigor. Eu nunca perdi a esperança. Um desejo ardente da vontade do Senhor ser cumprida na vida, os propósitos de Deus, os propósitos elevados, a terra conquistada, os gigantes sendo destruídos. Precisamos avançar na profecia. Vamos olhar então como Judá é descrito profeticamente como o Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 do capítulo 49 diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Curva-se, deita como um leão velho, quem o despertará? Olha Isaías 31. Isaías 31, o versículo 4. Porque assim me disse o Senhor. Isaías 31 e 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rude sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o muro de, sobre o monte de Sião, e sobre o seu outeiro. Aqui o Senhor Jesus Cristo, profeticamente, é apresentado para nós como um leão jovem. A palavra leãozinho, às vezes, dá a impressão que ele era um filhotinho, né? Mas no original é um leão jovem. O leão jovem, ele está no auge da sua força, na sua força máxima. E aqui, ele está deitado, mas não é deitado descansando, ou com preguiça, como os leões deitam, né? Isaías fala para nós o porquê que ele está deitado. É um leão que foi lá no rebanho, escolheu uma presa, pegou ela com as suas garras e levou para o mato, lá onde ele mora. E os pastores se levantaram contra ele. Convidaram vários pastores com seus paus, com seus cajados, e foram atrás do leão. E lá chegando, eles se depararam com o leão deitado em cima da presa. E diz que é a hora que ele é mais perigoso, quando ele está deitado em cima da presa. Aqui é uma figura do Senhor Jesus sobre a igreja. Ele nos tomou para si. Ele nos arrancou do inferno com as suas garras, porque nós não tínhamos força. Ele avançou contra o valente, lutou por nós, guerreou por nós, com seus esforços, com a sua força, com a sua juventude, e nos trouxe para si. Mas aí, os pastores começam a tentar nos buscar de volta. O diabo, o mundo, a religião, a carne, mas ele está deitado sobre nós. E é a hora que ele é mais perigoso. Vocês se lembram quando Saulo estava indo para Damasco tentar buscar a igreja de volta? Buscar os crentes de volta para a prisão, vocês se lembram? Ele era da tribo de Benjamim, um lobo. E o lobo está indo para Damasco. E no meio do caminho o leão aparece para ele, rugindo. Ele diz assim, ó, Saulo, Saulo, é um rugido. E ele está em cima da presa, ele diz, olha, não adianta, Saulo. Você não vai tirar ela de mim. Você não me venceu lá em Jerusalém. Você não vai me vencer em Damasco. Eu estou sobre ela. Eu domino sobre ela. Ela é minha. E quantas pessoas já tentaram tirar a igreja debaixo do leão? Destruir a igreja debaixo das garras do leão? Ninguém nunca conseguiu. Diz que uma vez um rei chamou o seu general e disse, ajunta o exército, nós vamos matar os crentes. Ele disse, não faça isso. Eu já vi essa bigorna destruir muitas marretas. Não faça isso. Você vai acabar com o seu exército. Porque o leão está sobre nós, irmãos e irmãs. É a nossa proteção. É a força do seu poder. É quem ele é. O que luta por nós. É a força da sua juventude. É interessante pensar nisso, irmãos. O Senhor Jesus é um homem de 33 anos. No auge, na plenitude da sua força. João viu ele com os cabelos brancos, porque ele é o ancião de dias, é a sua maturidade, é a sua dignidade, mas ele tem 33 anos, na força do seu vigor. Um leão jovem, na plenitude da sua potência, para proteger aquilo que ele buscou, aquilo sobre o qual ele domina. Olha um versículo em Salmo 110 que fala sobre a juventude do Senhor Jesus, mesmo glorificado. Salmo 110, e o versículo 3. O teu povo, Salmo 110 e 3, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Agora olha essa expressão. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Olha que bonitas essas palavras poéticas. Tu tens o orvalho da mocidade. É aquela pessoa que você pergunta para ela, o que você faz? Você não fica velho? É isso aqui. O orvalho da mocidade. Os dias vão passando e toda manhã o orvalho cai e ele tem a mesma aparência. E dia após dia, ano após ano, você olha para ele e ele tem a mesma aparência. Imagina o milênio em que ele reinará em Jerusalém. O problema dos reis bons é que eles morreram. O problema dos bons reinados é que eles acabaram. Alguns bons reis morreram precocemente e o povo chorava. Mas o reino milenar será um reino que revelará como o Senhor Jesus não envelhece. Não haverá declínio naquele reino, apenas prosperidade. Diz que o topo do monte vai produzir igual a baixada. Você vai plantar em cima, vai colher igual embaixo. Não vai ter banco, não vai ter seguradora. Se tiver hospital, eles vão ficar vazios. E aí você pensa, um reino desse não pode acabar. Farturas, animais dóceis, criança brincando por todo lugar. Colheitas fartas, diz que naquele tempo, a palavra de Deus diz que naquele tempo, o que planta a roça vai chegar lá e eles vão estar colhendo ainda. Não é porque plantou muitas vezes no ano. Ainda é a mesma colheita. E ele vai chegar com as máquinas para plantar e ainda estarão colhendo de tanta fartura. E as pessoas pensam, uma situação dessa, uma condição dessa, nunca poderá acabar. E eles olham para Cristo. Passou 500, 600, 700 anos. Ele tem a mesma aparência. Ele não declinou, porque sobre ele está os orvalhos da mocidade. Aqui também diz, ele amarrará o seu jumentinho à vide. É profético, é a sua encarnação. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Está falando do dia que ele entrou no ventre da sua mãe. E ele se ligou a ela. Ele amarrou o jumentinho. Você sabe o que é isso? Uma pessoa vem, apeia do cavalo e amarra o cavalo numa árvore. Ele fez isso no ventre da mãe de Maria. Ele desceu dos céus na sua humildade e se amarrou ao útero dela com o cordão. Ele que fez. Você já pensou, minha irmã? O cuidado que ele não deve ter tido com a sua mãe na gravidez. É bem provável que Maria viu a diferença, porque ela teve outros filhos. É bem provável que ela notou a diferença. Como ele se comportava de dentro. O príncipe da paz. Como deve ter sido uma gestação tranquila. Sem grandes problemas. A Bíblia diz de meninos que saltavam dentro do ventre da mãe. Outros que brigavam dentro do ventre da mãe, mas como deve ter sido maravilhoso para aquela moça ter dentro de si o príncipe da paz, uma gestação tranquila. Como que as pessoas podem dizer, minha irmã, que a Bíblia é machista? Como? Se a Bíblia diz que quando a vida quer viver, ela procura você. Como pode ser machista? Deus fala... Quando a vida quer viver, ela procura você. Só você tem um lugar dentro de você para a vida viver, para a vida começar. Nós não temos. Sabe o que procura o homem? A guerra. Nós somos criados para a guerra, para a luta, para dar a nossa vida por algo maior do que nós ou além de nós. Mas vocês são a mãe da vida. Adão falou para a esposa dele: eu vou te chamar de agora em diante da mãe da vida. Que cuidado! Deve ser por isso, minha irmã, que em retribuição, nenhuma mulher maltratou o Senhor Jesus. Eu acho que é por isso. Ela sentiu uma gratidão por ele tê-las feito assim. Nenhuma mulher nunca maltratou o Senhor Jesus. Só nós. Só os homens que maltrataram ele. Mas ele se ligou à vide. Ele se ligou à videira, a Israel, porque ela era da tribo de Judá. E ele tinha que se identificar assim, com os judeus. Porque Deus tinha feito uma aliança com Davi que nunca ia faltar um descendente no trono, da tribo dele, da família dele. Por isso ele se ligou à família de Davi, à tribo de Davi. Ele também se ligou à videira, porque ele tinha que ser uma pessoa que, para nos ajudar, ele tinha que saber como que ia viver aqui. Por isso ele se ligou, por isso ele amarrou o jumentinho na videira. Porque agora ele é um homem que sabe o que é ser homem. Um Deus que sabe o que é ser homem. Um sacerdote. Por que que Arão foi escolhido para o sacerdócio e Moisés não? Porque Arão foi escravo no Egito. Ele sabia o que era sofrer. Moisés não foi. Moisés foi príncipe no Egito. Então, do ponto de vista, para ajudar as pessoas, nada melhor do que Arão, que sabe o que é sofrer. Que sabia o que era o chicote. E assim foi o Senhor Jesus. Por isso ele se ligou. Porque agora ele sabe o que é padecer. O Senhor Jesus também se ligou à videira. Porque ele ia nos remir. O remidor, vocês lembram da história de Ruth e Boaz? O remidor, ele tinha que ter três características para ele ser remidor. Três qualidades. Ele tinha que ter o dinheiro para comprar. Ele tinha que ter a vontade de comprar e resgatar. E ele tinha que ter o sangue, o parentesco para resgatar. Tinha um homem lá naquela cidade, ele tinha o dinheiro, ele tinha o parentesco, mas ele não tinha vontade de resgatar as propriedades de Noemi e Ruth. Ele não tinha vontade. Por isso que Boaz resgatou. O Senhor Jesus, ele tinha o dinheiro... Ele tinha vontade, mas não era da família. Por isso que ele se ligou à videira, para nos remir. Ele se tornou nosso parente, para nos remir. Quando ele se ligou à sua mãe. É tão maravilhoso lembrar de Maria. Eu acredito que as irmãs aqui estudam sobre ela. Maria fala três vezes na Bíblia só. Ela aparece falando apenas em três ocasiões. Muito humilde. Muito singela, sabe o seu lugar, mas toda vez que ela abre a boca, nós vemos o quanto ela reconhecia que ela não tinha valor. A primeira vez que nós escutamos a voz dela, ela fala assim para o anjo: como é que vai ser isso? Como se fará isso? Isso tem que ser de Deus, porque de mim, como? Ela não tem nem respostas para o que está acontecendo. Ela só tem admiração. Ela só tem adoração. Ela não sabe explicar. Como? Como eu, uma moça sem marido? Você já observou interessante, irmão, irmãos e irmãs, que na encarnação do Senhor Jesus, parecia ser bem provável que era a hora dele vir? Imagina que, não foi assim que aconteceu, mas imagina, e Deus chamou um anjo e falou assim: olha, eu preciso de duas mulheres. Uma para gerar João Batista e outra para gerar o meu filho. Vai lá no mundo e vê como é que está lá. Aí o anjo deu uma volta e voltou e falou: olha, não vai ter jeito não. Tem duas mulheres que daria certo, mas para Isabel já passou de hora. E para Maria é antes da hora. Aí o Senhor falou: então é agora. Eu vou chamar esse dia... de a plenitude dos tempos, é agora. Quando for tarde para uma e cedo para outra, é quando eu vou estabelecer a minha vontade. Isso aconteceu, minha irmã, um dia, quando o Senhor Jesus já estava aqui. As multidões estavam cercando ele, ouvindo a palavra, e eles estavam com fome. E os discípulos disseram a mesma coisa: Eles disseram: manda o povo embora, porque já está tarde e o lugar é deserto. Não vai ter como alimentar esse povo. O Senhor Jesus disse: então manda ele sentar. É agora. A plenitude dos tempos. Quando tudo conspirar contra mim, ele virá. E se amarrou à videira. A segunda vez que Maria fala na palavra de Deus, ela faz uma pergunta para o Senhor Jesus, quando ela encontra ele lá no templo, ela fala assim: por que fizeste isto? Ela já estava entendendo, minha irmã, que ele ia viver fora dela. Ela já tinha entendido que ele ia viver além dela. Por que você é assim, tão diferente? E a última vez, ela diz para o Senhor Jesus: acabou o vinho. Não havia nada de nós, nada dela, nada de ninguém. Três frases que revelam a incompetência do homem, a impotência do homem. Estamos na sua dependência. Eu não tenho como explicar a minha gravidez, eu não tenho como explicar como que você se comporta, e eu não tenho como fazer o que você faz. Ele se amarrou à videira. Ele também se amarrou à videira, minha irmã, porque ele tinha que guerrear a nossa guerra. Vamos te dar um exemplo. Quando Davi foi lá para o vale de Elá, ele não era soldado, mas ele se fez soldado por nós. Ele ainda era só um pastor. Os seus irmãos eram soldados, ele não. E ali ele enfrentou Golias como soldado. Mas teve coisas que ele não fez. Ele não tomou a armadura de Saul. Ele não tomou a espada de Saul. Ele matou o inimigo com a arma dele. Ele venceu com a espada de Golias, depois de atirar a pedra na sua testa. Por isso o Senhor Jesus veio e se ligou à videira, porque ele tinha que lutar essa guerra. Ele tinha que ser um soldado para vencer o diabo com a sua arma, a morte e o pecado. Vencendo o pecado, vencendo a morte, ele venceu o inimigo. Mas aqui continua, que diz: e o filho da jumenta, a cepa mais excelente. Então, imagine, ele amarrará o seu jumentinho à videira, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. O resultado da sua humildade seria amarrada a um broto mais excelente do que a videira, a igreja. O resultado da sua humildade faria com que ele se conectasse a um outro povo, além do povo da sua mãe na terra, um povo espiritual. E a sua humildade o conectou à igreja. É tão interessante pensar, irmãos, que a palavra de Deus conta muito para nós sobre a exaltação do Senhor Jesus. A sua glória, o seu poder, a sua força, a sua beleza. Mas o que nos mais atrai nele é a sua humilhação. Você observou? O que mais te encanta em Cristo, minha irmã, não é o fato dele estar lá no céu, nas ruas de ouro, vestido de glória. Isso é muito maravilhoso, mas o que mais te encanta em Cristo, o que mais te chama a atenção em Cristo, é a humilhação dele, é o sofrimento dele, é como ele padeceu por nós, como ele lutou por nós, como ele sofreu por nós. Isso é o que mais nos atrai em Cristo. É por isso que o Evangelho fala mais da cruz do que da exaltação. É normal ser assim. Fala da exaltação, fala para onde nós vamos, mas fala mais da humilhação, porque ela é mais atraente para as nossas almas. Então a sua humilhação fez se ligar à cepa mais excelente, que é a igreja. Aqui diz: ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Já imaginou que Jacó profetizou o dia que ele estaria lá no Getsêmani orando e ia suar grandes gotas de sangue? Está profetizado aqui: ele vai lavar a sua roupa no sangue. O dia que ele tomou do cálice e suou sangue. Você teria coragem, minha irmã, de dar um copo com conteúdo para o seu filho e falar assim: olha, bebe esse copo e o seu coração vai explodir e o seu sangue vai sair para fora? Você daria? Você daria isso para ele beber? Deus deu. E o filho tomou. E o coração explodiu. E o sangue saiu para fora. Estava profetizado aqui. Você já imaginou, já percebeu, meu irmão, que esse sofrimento é só de Cristo? O do Getsêmani? Ninguém nunca mais sofreu lá. Ninguém nunca antes tinha sofrido lá. Esse é um sofrimento só dele. Outros sofreram no Calvário. Inclusive o dia que ele estava sofrendo, tinha outros sofrendo lá. Pessoas sofrerão no inferno. Mas só Jesus sofreu no Getsêmani. Ninguém mais. Ninguém nunca mais. Até no sofrimento, irmãos, ele tem a sua exclusividade. Ninguém é como ele. Ninguém é como o Senhor. E aqui diz, os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Imagina um momento em que você está estudando a palavra de Deus ou está ouvindo uma mensagem e aí o Espírito Santo te toca, revela uma verdade para você e o seu olho enche de água, fica vermelho. Já aconteceu? O irmão está pregando e aí você ouve uma coisa que te toca e o seu olho enche de água, fica vermelho. E aí naquele momento que você recebe aquela grandeza de Deus, você abaixa a cabeça e diz, nossa, mas como nós não sabemos nada? Como nós somos pequenos? Acontece, né? Estava profetizado aqui. O efeito de Cristo é esse. Olhos vermelhos e dentes brancos de leite, como uma criança. Você recebe a revelação, um homem maduro, um crente maduro. E na maturidade da sua fé, você reconhece que é só uma criança. Nós estamos apenas começando a compreender quem é o Senhor. Mesmo no auge da maturidade, do conhecimento. Isso é um cuidado que nós temos que ter, irmãos. Tenha esse cuidado. Não pense que você já está maduro demais e que não precisa ainda reconhecer que você é apenas uma criança. Isso vai te trazer orgulho. Mas também não pense que você deve ser só uma criança. Você precisa da maturidade para você não ser uma pessoa inconsequente. Olha o equilíbrio aqui, olhos vermelhos e dentes brancos de leite. A igreja não é assim, irmãos. Que lugar o Senhor preparou para nós, em que convive no mesmo lugar, no mesmo tempo, homens maduros, mulheres maduras, irmãs maduras no conhecimento, na fé, e junto de nós estão aqueles que têm os dentes brancos de leite. Já pensou, estava profetizado que você traria o seu filho com os dentes de leite ainda? Já pensou? Quantos anos tem isso? E ele nos viu aqui nesse lugar, os maduros, os que já estão com a fé estabelecida, os que já estão servindo, mas ele também viu as crianças com os dentes de leite, que ainda nem trocaram os dentes. Olha como o Senhor cuidou e cuida da nossa família, minha irmã. Como nós temos um Deus bondoso, cuida das crianças que ainda nem trocaram os dentes. Que humildade. A igreja tem que ser assim. A igreja tem que ser assim, meu irmão. Cuida para que ela abrace todas as etapas, todas as gerações. Uma igreja madura demais, ela pode excluir os pequeninos. Eles podem estar se sentindo desprezados. Mas também não seja uma igreja muito infantil. Um equilíbrio maravilhoso que é dado pela graça, pelo conhecimento, pelo temor. E por último, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui fala da autoridade do Senhor Jesus como rei, como aquele que guerreia as guerras do Senhor, que nunca será tirada, um reino eterno, domínios eternos, domínios na terra, domínios nos céus, até a eternidade dos domínios de Cristo, que também são os domínios do Senhor. A força, aqui diz que ela não aparta dele, de dentro dos seus pés, ou seja, em todas as dispensações, A autoridade sempre esteve ligada a Deus, às coisas de cima, às coisas espirituais. A autoridade é de Deus. Os irmãos têm explicado, os irmãos têm falado. Se atente a isso, jovem. A autoridade é de Deus. Se coloque debaixo da autoridade de Deus. Para você ser autoridade, para você ter autoridade, entre os pés do Senhor, que fala de um discípulo. Autoridade é isso. É um ancião maduro, mas ele também é discípulo, porque ele está dentre os pés do seu Senhor. Ele está sempre aprendendo. Ninguém nunca saberá tudo. Ninguém pode achar que algum dia saberá alguma coisa o suficiente para dizer que não precisa aprender mais. Autoridade, a verdadeira autoridade que nós reconhecemos é essa. De irmãos que ensinam, que cuidam, mas que estão aos pés, entre os pés do Senhor, aprendendo cada vez mais. E aqui tem uma expressão interessante. Até que venha Siló. Provavelmente está falando até o dia, ou seja, essa autoridade será delegada às pessoas, à igreja, foi delegada a Israel, mas vai ter um dia em que o Senhor Jesus será essa autoridade na terra, visivelmente, e será o milênio. Então todos vão ver o leão de Judá, literalmente, não mais representado por outras autoridades, e ele estará então no mundo, na terra, até que venha Siló. Mas essa palavra também acende um alerta. Quando a palavra de Deus fala em Siló, sempre que fala em Siló, existem preocupações. É uma bênção o tabernáculo estar em Siló. Eles armaram o tabernáculo lá. Estabeleceu ali o culto. Mas também há preocupações, porque foi um tempo que o povo de Deus não andou tão bem assim. Havia naqueles dias em que o tabernáculo estava em Siló, muitos altos e baixos, oscilações de comportamento. Uma hora eles estavam animados, outras horas não, desanimados, fracos, pouca fé, faltava líderes, faltava responsabilidade. Então, quando fala nesse assunto aqui, até que venha, ou seja, nós estamos esperando Cristo, aquele que vai representar fisicamente a autoridade de Deus, mas nós temos que ser cuidadosos para não sermos como nos dias de Siló, em que o povo de Deus não se firmava, não firmava os pés. Havia muita irregularidade naquele tempo. Até que Davi levou a arca para uma tenda, esperando a construção do templo. E então ela foi inserida naquele contexto de algo mais sólido, né, que é uma figura do milênio, o templo do Senhor. Siló não é para qualquer um, viu, minha irmã, meu irmão? Cuidado. Siló não é brincadeira, não. Por ali passou muito crente que deu trabalho para o Senhor. Homens duros, homens orgulhosos, homens egocêntricos, líderes que não respeitavam o povo. Naquele tempo, apareceu homens maus, lobos devoradores. Nós temos que estar nessa expectativa, mas também com muito cuidado. E por último diz, e a ele se congregarão os povos. O último evento em que dará início ao milênio será quando Israel for congregada ao leão, unida ao leão. Ele se uniu à videira, à família de Judá, e agora os filhos de Judá serão unidos ao leão. Acontecerá no final do período tribulacional. Aquele povo estará sofrendo uma angústia tremenda, grandes sofrimentos. O tempo mais difícil para aquela nação, sendo cercada pelos seus inimigos. Mas eles virão. Eles serão trazidos pelos anjos. A Bíblia diz que é pelos anjos. E eles virão a Jerusalém, muitos estarão dentro de Jerusalém esperando o socorro do Senhor Jesus Cristo, clamando, orando, na expectativa de um grande livramento. E ali vai acontecer, nós vamos assistir, a igreja estará com ele, nós vamos assistir o dia em que a ele será congregado os povos, as nações que ajudaram Israel a escapar do anticristo, aqueles que formam a igreja estarão ali, uma grande congregação, para assistir aquele dia em que Judá vai conhecer o seu leão. A bandeira de Judá, quando eles marchavam, era desenhado um leão deitado, né? Que fala do descanso daquele que possui a terra, daquele que domina sobre os seus inimigos. E nesse tempo, eu queria que nós olhássemos apenas uns versículos aqui em Salmo 110. O que vai acontecer nesse momento em que for congregado a ele os povos? Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Versículo 5. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre os gentios, e tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Esse é o tempo, irmãos. O tempo em que ele virá para congregar os povos, para a nação de Israel conhecer o seu leão. Eles estarão fechados em Jerusalém, milhares de judeus estarão fechados, o exército do anticristo estará acampado entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto, provavelmente às vezes até o mar do Egito. Onde a vista alcançar, eles verão o exército do anticristo. E naquele momento de grande tensão, de grande expectativa, de grandes orações, de grandes súplicas, Zacarias diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre eles e eles vão orar pedindo um livramento. Pela primeira vez eles vão começar a orar pelo Messias, pelo que vem de Deus. Então vai acontecer, ele virá no seu cavalo com a igreja, ele vai tocar o Monte das Oliveiras, o monte vai abrir e ele vai estar de costa para o povo, de frente para os inimigos. E ele vai avançar no meio daquele exército gigantesco, até não sobrar mais nenhum inimigo, nenhum. A ponto de quando ele voltar, as vestes dele estarão salpicadas de sangue de inimigos. O seu cavalo correndo e aquelas pessoas sendo destruídas pela força do seu poder, e ele livrando Israel até o mar Mediterrâneo. E eles vão perder ele de vista. Quando tudo estiver acabado, ele voltará no seu cavalo. E aí vai acontecer o que nós lemos. Em algum momento dessa volta, ele vai parar em um ribeiro e beber água. Ele vai descer do cavalo e vai beber água em um ribeiro. Ele não precisa beber água, mas pode beber água. O Jesus não precisava comer, mas comeu. Não sabemos qual ribeiro, a Bíblia não fala, mas talvez será aquele que corre perto de Jerusalém, que ele cruzou para ir ser preso, o de Cedrom. Imagina a cena, ele está voltando e eles agora saíram da cidade para ver, conhecer quem os livrou. E ele está vindo na força do seu poder. E chegando lá, ele desce do cavalo e se inclina e bebe a água do ribeiro. E aqui diz que ele levanta a cabeça e enxerga Jerusalém. Olha que interessante, a última vez que ele esteve lá, ele sentiu sede e inclinou a cabeça. Agora diz que ele vai beber água e levantar a cabeça. Que momento, que dia que nós vamos ver essa cena. O leão chegando em Jerusalém, bebendo a água do ribeiro. Que humildade! Talvez não sabemos, irmãos, por que isso, por que disso, o que isso significa, talvez nós não temos a compreensão, mas talvez para Israel esse gesto de beber água vai ter muito significado. Sabe por quê? Vamos ler um último versículo em Salmo 137. Salmo 137, o versículo 5. Salmo 137, 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua, ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Talvez aquele gesto é para cumprir isso aqui. Quem esquece de Jerusalém, acontece duas coisas com a pessoa. O braço perde a força, ele não consegue mais lutar, e a boca seca. E olha que bênção para os judeus assistindo ele voltar. Vendo os inimigos mortos, eles pensam assim: o braço não perdeu a força, porque ele matou todo mundo. Então o braço não perdeu a destreza. Mas a boca pode estar seca, porque quando Sansão venceu seus inimigos, a boca ficou seca. E ele ia morrendo de sede. Então, para cumprir isso aqui, tinha que acontecer duas coisas. O braço forte, que eles já estavam vendo que estava, mas e a boca? E se ela estiver seca? É porque ele esqueceu de nós. E aí ele vai beber a água do ribeiro. E eles vão compreender que ele nunca esqueceu dele. Ele nunca esqueceu de nós. Jerusalém, esse tempo de aflição que nós tivemos, não é porque ele se esqueceu de nós. É porque nós tínhamos que passar por essa angústia para nós darmos mais valor a quem Ele é. O Senhor da glória. Em gestos. E, minha irmã, sabe por que a palavra de Deus fala muito em gestos e menos em palavras? É igual lá no tabernáculo. Lá no tabernáculo, o que acontecia era mais importante do que o que era falado. Os gestos lá eram mais importantes do que o ensino falado. Entende? Por isso que com Israel, o Senhor, ele lida assim, com gestos. E um comportamento fala muita coisa. E talvez, se isso aqui acontecer literalmente, é bem provável que vai acontecer literalmente, nós não podemos afirmar, porque o Salmo 110 é um salmo todo messiânico. Então existe uma grande chance disso aqui ser literal. Ele vai mesmo descer do cavalo e beber a água. E se isso acontecer, será para um grande consolo daquele povo, e vai conhecer o seu leão, e nunca se esqueceu deles. Amém.